A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. E hoje, o Universo em Desencanto tem desvendado todos os mistérios, todos os enigmas, todos os fenômenos. Porque o alfabeto que existe no mundo é um alfabeto feito por conveniência das criaturas, porque o alfabeto natural da natureza todos trazem na palma da mão. O alfabeto astrológico, esse é que é o alfabeto natural da natureza. Agora, inventaram o alfabeto por conveniência, esse alfabeto perdido por conveniências, porque às vezes saía nas palmas das mãos dos recém-nascidos que ele ia ter que ser um sapateiro e o pai, como tinha recursos, não queria que seu filho fosse sapateiro, botava nas faculdades para estudar. Assim, fugiram do alfabeto de astrologia, que é o alfabeto certo da vida de todos, o alfabeto astrológico, o alfabeto que todos trazem nas palmas das mãos, o alfabeto de astrologia. Todos trazem na palma da mão o alfabeto natural da natureza, mas aí criaram outro alfabeto porque cada um queria suas conveniências, né? Por conveniência, criaram um novo alfabeto que rege até hoje aí no mundo e criou uma confusão danada. E aqui diz que o pai não queria que seu filho fosse sapateiro e botava nas faculdades para estudar. Naquela época já tinha faculdade?
É interessante essa observação, porque são detalhes que às vezes nos passam assim meio que despercebidos. Vamos fazer uma análise razoavelmente daquilo que a gente pode entender para, primeiro, qualificar o que é este alfabeto de astrologia que o Racional Superior se refere. E, segundo, tentar localizar a época histórica em que a humanidade fez esta mudança, adotou o modo de governar, e você usou a palavra muito boa. As pessoas se governarem por um alfabeto natural é uma coisa, as pessoas se governarem por regras criadas artificialmente é outra coisa. E a vida continua. O importante é que a gente compreenda que a vida sempre é uma vida de evolução, de conhecimentos. A regência, o governo das nossas vidas é que nós entregamos ao poder natural, que seria o poder de astrologia, primeira definição que nós temos que entender. A astrologia, as forças do astral é que regem a vida de todos, né? Nós temos inclusive no primeiro volume, depois a gente pode ler aqui um trecho sobre aquela questão de que todos no mundo estão fora do natural, exatamente por causa deste aspecto. Primeiro vamos entender o que nós temos na palma das mãos. Na palma das mãos está registrado em sinais simples, que eu não sei traduzir, e o próprio Racional Superior no primeiro volume ou um outro livro qualquer, ele diz assim, e eu não vou ensinar para vocês agora o alfabeto de astrologia porque a fase é outra. Nós não sabemos ler as linhas das mãos. Tem alguns que sabem ler, que se ocupam disso, aquela quiromancia, e tem muita fajutice por aí também, né? Aquelas moças que ficam lendo a mão só para ganhar um trocado, tem muita mistificação no meio. Mas o fato é, o Racional Superior colocou na palma das mãos a nossa identificação, ou melhor, a nossa forma de nos conduzirmos naturalmente na vida. E esta forma de conduzir naturalmente na vida é em qualquer situação, mesmo que nós estivéssemos já usando as ciências, as faculdades. Então, quando ele fala aqui de faculdades, botava nas faculdades para estudar, ele não está falando naturalmente do que nós temos hoje, mas funcionaria muito bem hoje. Se as pessoas nascessem e soubessem entender que na palma da mão está escrito o destino dela, quer dizer, o destino em termos funcionais, a área de ocupação e coisa e tal. A pessoa vai ser li a mão e falei assim, ah, você é engenheiro. No contexto hoje, do que é um engenheiro. Mas então estas linhas, ou esta tradução na palma da mão, estaria traduzindo para uma vida simples que nós temos, como esta vida artificial mesmo, de conhecimento, mas não de governo artificial. Vamos ver se a gente consegue. Você está conseguindo acompanhar, senão você pode ler
por filho, e, por exemplo, nasceu para ser engenheiro. Se ele seguisse o que está escrito na mão, na palma da mão, ele seria um grande engenheiro, porque ele nasceu para aquilo. Então,
seria, e vai estudar nas
naturalmente,
faculdades.
E seria naturalmente um bom engenheiro, porque foi feito para aquilo, nasceu para aquilo.
Isso. Então, a astrologia, agora você começou a dar um norte bom aqui para mim também. É, a questão é, nós temos na palma da mão uma predestinação profissional, até conjugal, e uma série de coisas para que a pessoa possa viver equilibrada naquela época. E a natureza vai atualizando a palma da mão das pessoas conforme a época. Na Grécia Antiga, que é onde começam as primeiras academias, conforme nós as conhecemos hoje, começou com Platão, que eles chamavam de academia, até embaixo das árvores. Dali é que nasceram as nossas universidades, as nossas faculdades hoje. Mas o que o Racional Superior está falando aqui é de um tempo anterior à Grécia, provavelmente, ou com quase toda a certeza, porque em outros livros ele fala da antiga Pérsia, que é muito mais remoto do que a Grécia e coisa e tal. Então, sabendo filtrar isto, nós começamos a perceber que o Racional Superior simplesmente está revelando que todos trazem na palma da mão um determinismo funcional e de equilíbrio, porque a natureza está dando os recursos, as ferramentas que cada um vai ter que usar. E assim a natureza prepara toda a humanidade para que haja equilíbrio. É como que uma central de produção, vamos dizer assim, e a natureza, né, a máquina natural, ela prepara as ferramentas dela, cada uma com a sua habilidade, para que haja equilíbrio. Antes dos homens, hoje, os homens tentam fazer isto artificialmente. Os governos têm o planejamento, uma coisa insana, de um trabalho complicadíssimo, que ministérios e mais ministérios, planejamento, etc., eles têm que programar o sistema educacional para o número de nascimentos, têm que preparar hospitais para o número de pessoas que estão envelhecendo. Isso tudo dá um trabalho para os governos incrível. E as mudanças que estão acontecendo hoje na natureza são tão rápidas que os governos não conseguem, por mais que tentem projetar, eles não conseguem acompanhar essas mudanças. Mas se o ser humano, aí é que vem a inteligência, que a gente pode ainda, e ainda tem tempo a humanidade perceber isso, se o ser humano, a partir de 1935, tivesse percebido que está havendo uma grande mudança e que o planejamento não era mais para ser feito aqui pelos seres terrenos, pelas próprias ferramentas, porque nós somos ferramentas da natureza, no final das contas, enquanto materializados, naturalmente, então a própria natureza estaria nas suas mudanças planejando o nascimento, e continuou, ela sempre continuou, na verdade, é que o homem não percebeu isso, a humanidade como um todo não percebeu. Ela continua planejando, preparando 500 mil engenheiros, 900 mil médicos, é só um chute assim que eu estou falando, para que as pessoas compreendam. O planejamento está no astral. O planejamento da vida, da humanidade, a consecução desse planejamento, tudo isso é feito pelo mundo astral. E para que ninguém se perdesse na vida, na palma da mão, essa identificação. Que nem em épocas antigas, na antiga Pérsia, onde outros trechos do livro, o Racional Superior fala isso, as pessoas viviam todas equilibradas. Elas sabiam quando podiam ter filhos, né? Elas sabiam quando, com quem, mais ou menos sabia com quem iria casar, que não podia ter filho fora daquela época. Quer dizer, tinha toda uma regulagem, um governo que a sociedade como um todo adotava e que hoje não adota. Se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, o que é que impera no governo das pessoas? Ó, você nasce, você pode escolher o que você quiser ser. Não é isso? Quer dizer, o cidadão vai lá, faz vestibular para direito, mas a natureza dele era para ser um médico.
Tocar numa banda de rock.
ou tocar numa banda de rock.
Porque o papai queria que ele fosse médico, ele foi ser médico. Mas no fundo ele queria tocar numa banda de rock. Então a gente vê muito isso por aí.
Mas é uma pessoa
frustrada porque o pai queria, porque forçaram, porque a família... E não era aquilo no íntimo, não era aquilo que ele queria, porque ele nasceu para ser outra coisa. Então, começaram a forjar tudo, né?
É a vocação natural que cada um tem, o dom. Que os poderes astrológicos imprimem nas palmas das mãos de todos nós. Aí as pessoas vão dizer assim, então nós poderemos voltar a esse tipo de governo, a esse tipo de, vamos dizer assim, de colocação, para que a gente possa se equilibrar? Certamente vai ser muito mais trabalhoso e oneroso você preparar toda uma população para começar a estudar as linhas que tem na palma da mão, e estas linhas que são simples, mas trazem toda a nossa informação e são verdadeiras e nós não sabemos usar, ou você prepara a população para já chegar ao equilíbrio, que é justamente o objetivo da cultura racional.
Por fim, tudo o que existe tem um sentido. Se essa linha aí não tivesse sentido de nada, a mão seria lisinha, né?
É para início de conversa, né? Então, as nossas digitais naturais estão na palma da mão. Nós não sabemos ler, por quê? Porque em tempos antigos, e aí o racional vem e fala isso, aí vale para qualquer época essa comparação, na questão de acomodar interesses particulares e conveniências dos poderosos, que isso é essas mudanças, ou essa falta de orientação astrológica que algumas civilizações no passado resolveram adotar por conveniência pessoal, né? Dos poderosos, claro. E aí, então, as pessoas ficaram sendo governadas na vida pelo desconhecimento de si mesmos. E aí as escolas começaram a ganhar muita força. Essas faculdades que o racional superior se refere, não sendo as faculdades que são como são hoje, mas seriam as questões de ofício, vamos dizer assim. É claro que cada civilização, não importa a forma que ela vive ou não, ou deixa de viver, ela tem as suas formas de sobrevivência. E qualquer que seja a civilização, se é uma civilização, existe essa interdependência de ações. Quer dizer, tem as pessoas que fazem uma parte, as outras pessoas fazem a outra. Ou seja, a questão da civilização é, o indivíduo não tem condições de fazer tudo para si. Ele não pode fabricar o fósforo, ele não pode fabricar a panela, ele não pode fazer todas as coisas que ele precisa para ser civilizado. Então, para que a gente seja civilizado, todos têm que fazer uma parte. Não importa a forma da civilização que a gente adotou. No passado, certamente, essas faculdades que ele se refere seriam questões de ofício, né? O cidadão que nasceu para ser carpinteiro, ele vai aprender o ofício numa carpintaria com aqueles que já têm o dom de carpinteiro. Porque a natureza sempre trabalhou isso. Traz um com um conhecimento, o outro que chega aprende com aquele outro. Então as faculdades, eu acho que eu consegui mais ou menos me localizar. Não eram umas faculdades organizadas artificialmente como são hoje. Nós temos que ter um Ministério da Educação, aí tem que ter outro Ministério da Saúde, aquela coisa toda, para poder engendrar a nossa forma artificial de viver. Então, o que está acontecendo hoje no mundo? Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa questão da astrologia, João?
Ô filho, aqui, no primeiro volume da obra, diz: entretanto, o alfabeto de astrologia era muito melhor do que esse que inventaram e adotam até hoje, porque, com os conhecimentos astrológicos, todas as pessoas se conheciam umas às outras. Para um conhecer o outro, não precisava perguntar quem ele era. Bastava-lhe apenas pedir para que o deixasse ver a mão. Sabia com quem estava falando, que idade tinha, o que estava se passando com a pessoa e o que iria se passar em sua vida. Então, era muito melhor, né? Só via pela mão, sabia tudo da pessoa.
Seria muito melhor para nós hoje. Não teria calote, né? Você está falando com a pessoa honesta, se bastava mostrar a mão, era o maior.
Então, você vê,
seria o maior documento.
Esse alfabeto que não era o natural que criaram, causou isso tudo, né? Um querer passar a perna no outro, enganar. Não, e antes ninguém enganava o outro.
O alfabeto artificial criou o cartório. E os cartórios têm donos. Então toda a vida nossa hoje é civil, por isso chama vida civil, está em cartórios. Mas os cartórios têm donos. E os donos dos cartórios, ou as donas dos cartórios, podem ser organizações, isso aí é um cartel muito, muito, muito poderoso, porque é onde estão registrados os eventos físicos, né? Das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, que também foram criadas as pessoas jurídicas, com o avanço da ciência jurídica, a organização da sociedade como um todo, que vem sendo formada. A questão é, a sociedade poderia ter esta organização que tem hoje e estaria seguindo o alfabeto de astrologia. Ou seja, não estaria usando, por exemplo, o cartório. Isto não seria necessário, porque está registrado na palma da mão, a natureza já fez isso. E todos estariam usando isso. É o que hoje os homens poderosos e nova ordem mundial tentam fazer com as pessoas, que é o tal do chip. O que hoje as pessoas querem fazer, inspiradas no que a natureza preparou, com equilíbrio e com sabedoria do povo do astral, a humanidade hoje, o poder, a nova ordem mundial, quer implantar um chip na cabeça de todos, para que as pessoas, ao passarem por aquele determinado lugar, aquele chip vai dizer tudo que você é, o que você tem, etc, etc. Ou seja, vai ser aquele documento de identificação artificial. Mas não precisava, porque o mundo astral, a natureza, já tinha preparado na palma da mão. Mas o ser humano, por ser rebelde, e aí nós estamos falando do contexto que deu origem a esta forma de viver, esta vida que nós vivemos hoje. Éramos puros, limpos e perfeitos, e por rebeldia, não contra Deus, mas por rebeldia de desobediência, que ninguém pode ser contra Deus. Deus é a força máxima do universo, dos puros, limpos e perfeitos, e dos deformados, etc. Mas aqueles que se rebelaram contra Deus, não é contra Deus, se rebelaram pela desobediência e por vontade própria resolveram criar um novo mundo, uma forma diferente de viver. Caímos no abismo, a humanidade caiu no abismo, ficamos numa forma muito primária, porque ficou todo mundo esquecido de quem era verdadeiramente, e a natureza veio trabalhando, e para que todos chegassem no terceiro milênio e pudessem se conhecer, deixou impresso na palma da mão esse alfabeto de astrologia para que todos se governassem e fossem governados. E aí veio a tal desobediência a esta forma de governar. Então o alfabeto astrológico é a forma de governar. Compreenderam o sentido do alfabeto? O alfabeto é a forma de governar. Hoje nós temos um alfabeto artificial, a forma de governar artificialmente. E aí então houve a precipitação de muitas das civilizações na antiga Pérsia e outros locais. Houve aquela precipitação de querer acelerar a coisa, e você, mais uma vez, a humanidade desobedeceu às regras naturais, porque já tinha tudo escrito na palma da mão, e resolveu fazer tudo novamente, para fazer ao seu gosto, e está chegando à mesma conclusão que a natureza já tinha pronto. E estão chegando à conclusão que precisa de um chip na cabeça de todo mundo, ou na testa, ou onde quer que seja, para que haja aquela identificação. E todo mundo tem que ter um leitor desse chip, um leitor artificial, porque você vai ter que ter um aparelhinho na sua mão para contactar o chip lá do seu contratado ou contratante para saber se ele é honesto, se ele tem dívida, se não tem, aquela coisa toda. Ou seja, a humanidade está criando um meio artificial, mas a natureza já tinha a sua forma natural de conduzir com equilíbrio e com a finalidade maior de todas, que era tirar todos dessa condição de vida da matéria. E o livro Universo em Desencanto, A Cultura Racional, vem explicar tudo isso em minúcias para nós, para toda a humanidade, poder adotar novamente a linha de astrologia, porém, não mais aprendendo o alfabeto que está gravado na palma da mão. Agora nós vamos aprender o alfabeto que está gravado na nossa glândula pineal, porque isto era o projeto da natureza. O projeto da natureza com o alfabeto astrológico era trazer o ser humano a se conhecer e saber que na glândula pineal, ou a glândula pineal, que não é aquele organismozinho que a gente diz que tem lá 2 centímetros, né? Menos de 200 milímetros, aquele ali é a mecânica material. Existe uma glândula pineal, o Racional Superior nos dá a perceber isso na leitura do livro, que é a glândula pineal racional, mecânica racional. Não é a glândula pineal, o órgão fisiológico, que, me permitam citar aqui o Dr. Sérgio Felipe, notória figura, que estudou bastante e fez bastante dissecamentos de glândulas pineais e tirou as suas conclusões e tentou associar Sérgio Felipe Oliveira, médico da USP, neurocirurgião famosíssimo, tem muitos vídeos no YouTube, vocês podem até estudar, mas eu quero que vocês saibam que ele não chegou à compreensão da glândula pineal mecânica racional. Ele percebeu a glândula pineal mecânica material, a produtora de hormônios, ele percebeu a glândula pineal como sendo a ligação com o mundo invisível, que é a parte espiritual que ele está implementando de forma muito competente, mas ele ainda não chegou na glândula pineal mecânica racional. Esta é que é a glândula pineal que o ser humano precisa desmaterializar. É a mecânica racional. Ele não vai desmaterializar a glândula pineal fisiológica, porque, afinal de contas, se desmaterializar a glândula pineal, melatonina e serotonina, a pessoa vai morrer. Também não vai desmaterializar a glândula pineal celestial, mecânica celeste, que é a parte de interação com o povo do astral, porque o povo do astral é que está nos ensinando o caminho de volta. Então, a cultura racional vem para desmaterializar a glândula pineal do terceiro ciclo, que todos naquela época, já da antiga Pérsia, sabiam que tinha que chegar a essa fase do terceiro milênio. Por isso é que todas as profecias anunciaram que haveria a era de Aquário, terceiro milênio, etc. Então, o que o povo daquela época sabia que iria acontecer é que haveria o que está acontecendo hoje, só que quiseram precipitar as coisas e tentaram criar uma nova forma de relacionamento artificial, deixaram de seguir as regras naturais e passaram a adotar regras criadas pelo próprio pensamento, como se fosse raciocínio. E não era raciocínio, porque o ser humano não poderia nunca raciocinar, porque o terceiro ciclo é uma mecânica que não poderia ser desenvolvida sem antes completar a primeira glândula pineal biológica, que é a evolução das formas, a segunda glândula pineal, que é a parte espiritual, que o Dr. Sérgio Felipe, neurocirurgião famoso, está hoje deslindando para nós, ainda que tardiamente, e a glândula pineal, que somente a cultura racional está mostrando para nós, que é a terceira glândula pineal, que corresponde exatamente à mecânica racional. Então, no terceiro milênio, é para desmaterializar esta glândula pineal mecânica racional, que o Racional Superior insistentemente procura nos mostrar um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Então ele está falando da mecânica racional e não da mecânica celeste, espiritual, e nem da mecânica material, que é a parte da fisiologia, dos hormônios, melatonina, serotonina, que é aquele organismo que nós conhecemos como epífise ou glândula pineal. A glândula pineal que o racional superior trata na cultura racional é a terceira glândula pineal. É esta que as pessoas não estavam ainda percebendo e somente vão percebê-la quando começarem a estudar o livro Universo em Desencanto, porque ele mesmo diz no livro Universo em Desencanto o seguinte: eu não vou ensinar mais a vocês a leitura das linhas da mão, porque vai dar muito mais trabalho. Se nós tivéssemos seguido a leitura das palmas das mãos, estaríamos descobrindo hoje esta terceira glândula pineal, esta terceira dimensão que eu quero me dizer de glândula pineal, teríamos percebido com o avanço e a evolução natural da natureza, que é o povo do astral trabalhando em benefício de todos, desde que todos tivessem obedecido. Não obedeceram, adotaram um processo artificial de convivência, foi muito mais sofrido, muito mais doloroso, e aí terminou a fase do pensamento e da imaginação em 1935, e a mudança que aconteceu é que a natureza está governando a humanidade hoje pela terceira glândula pineal, não mais pela primeira nem pela segunda, é pela terceira, que é a mecânica racional, que é um habitante do mundo racional que está materializado no istmo do mesencéfalo. E isto é muito simples de perceber quando o racional superior diz para simples, depois que a gente conhece, que ele diz assim: e a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo. Então ele está se referindo à mecânica racional. Terceiro milênio é o desenvolvimento dessa mecânica, não é mais a ligação espiritual com o povo do astral. E o próprio povo do astral, pela sequência histórica da história da cultura racional, que nós temos muita história e informação a dar, o povo do astral hoje trabalha nesta linha que é a fase racional. A fase racional é o quê? É a ligação com a terceira glândula pineal. Me permitam falar essa terceira glândula pineal para que a gente compreenda. É uma terceira dimensão de contato. Compreenderam? A parte cognitiva do homem da pedra, aquela coisa toda, praticamente era só os estímulos que a primeira glândula pineal tinha, que é o órgão, o sensor, que os gregos chamaram de epífise, e muitos chamavam isso de glândula residual, que não servia para nada. No século passado é que começaram a descobrir que a epífise não era só isso, era muito mais coisa. Mas ainda estão estudando a parte do segundo milênio, da segunda mecânica, com todo respeito à notoriedade do nosso neurocirurgião ilustre, que aqui citamos com todo respeito, e que só está faltando ele compreender com a cultura racional, no estudo do livro Universo em Desencanto, que ele vai desenvolver, na verdade, uma terceira glândula pineal, que é a mecânica racional, da qual nós precisamos conhecer. E eu acabei me alongando um pouco, mas ainda dá tempo da gente, antes da música, Oswaldo, eu gostaria aqui que a gente passasse a Bernadette, dando um sentido harmonioso para o que nós estamos aqui comentando, que está um trecho do primeiro volume. Vamos ouvir o recado da nossa amiga Bernadette, é rapidinho, 3-4 minutinhos.
Todos no mundo fora do natural. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais do bem-fazer, para bem receber, plantando assim para si mesmo. O natural que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza, e todos dependem dela. Não há o que possa mais do que ela. Portanto, quem encara as coisas como de direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento. Deixará de carregar cruzes cheias de tormento, como muitos viventes passam a ponto de enlouquecer, vendo instantes que assim não poderão mais viver, sem saber o que vão fazer da vida. São os tais teimosos e rebeldes, que desconhecem as verdadeiras ordens naturais das coisas, e deixando de guiarem-se por elas, para guiarem-se pelo errado dos errados, errando sempre, indo assim, cada vez mais, de mal a pior. E quem está fora do seu verdadeiro estado natural, perde o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é no mundo racional. E por ser o estado natural de todos, todos são eternos, porque estão no seu verdadeiro estado natural, porque são corpos de energia e não de matéria. E essa energia aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que agora está sendo desmaterializada para, depois de desmaterializada, voltar ao seu estado natural. E assim é feito para que todos voltem à vida eterna, em vida. Mas, para chegar ao seu estado natural, é preciso conhecer as duas naturezas. A natureza deformada desse mundo em que vivem de matéria e a verdadeira natureza do estado legítimo de ser racional, pura, limpa e perfeita. E a natureza deformada, o corpo de matéria, de vida provisória e passageira. E agora, aí está a verdadeira solução da humanidade, que pensava e imaginava que a vida fosse essa mesma, por estar vivendo desconhecida de si mesma. E por assim viver, ninguém sabia o porquê assim era, nem muito menos o porquê assim são. A vida se tornava sem sentido, porque ninguém sabia dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver. Felizmente hoje, todos passaram a se conhecer, porque essa obra é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Vamos ouvir a música Vamos Nos Conhecer, com Raimundo Sabiá.
Quem sabe não sofre, e quem não sabe sofre. Se soubesse não sofria, e nem faria de quem sofrer. Quem não sabe sofre, e quem já sabe não sofre. Mamãe sempre me dizia, venha filho, vamos ver. Conhecer o raciocínio é um dever de todos nós, seja velho ou menino, seja pai ou avós. Conhecer a natureza, mãe de toda a criação, de onde vem esta grandeza e meus três filhos irmãos. Quem somos, porque vivemos no mundo da escuridão? A face do pensamento é uma era em decadência. Digo pra vossa excelência que este tempo terminou. Dentro das energias que comanda a hierarquia, dos conceitos, dos preceitos, do respeito ao nosso irmão, e o pleito da violência cobra nossa evolução. O governo desta pátria já perdeu as estribeiras, tudo de qualquer maneira vai caindo de mundão. Atentados contra crenças, Maria Lei Italião, eis aí a diferença do mataram com perdão. No Oriente, Carlos
bombas que destroem nossos irmãos. No ocidente cresce a onda e cowboy mata o vilão. Descendente de anaconda, obras da provocação. De repente a guerra estruda e mil heróis tombam no chão. Quem sabe não sofre e quem não sabe sofre. Se soubesse, não sofria e nem faria ninguém sofrer. Quem não sabe sofre e quem já sabe não sofre. Mamãe sempre dizia, venha filho, vamos ler. Nas telinhas do cinema briga a corrupção, briga de galo nas rinhas, ladrão acusa ladrão. Suicidas, brutas cenas, terroristas de avião. O dinheiro hoje é problema, sequestra quem tem milhão. Quem não tem vive um dilema, sacrifica por custão. Rico pena que faz pena, vai dormir, não dorme não. A mãe natureza é plena, não julgaram no perdão. Deus não mata e nem condena, dá pra nós a solução. Universo em desencanto, a energia racional une todos do seu canto e tudo volta ao natural. Transportando as sementes que estão presas no astral, ligas na natureza ou na glândula pineal. Água, terra, lua, estrela, sol, vegetal e animal. Fase do novo milênio, era da supremacia. Tempo de uma nova energia, que o esperar não vai saber. É o fim da vida sofrida, é estabilidade do ser. Ligou o dono da vida, todos vão desenvolver. Vai ligar o raciocínio, o mundo vai se conhecer. Quem sabe não sofre, e quem não sabe sofre. Se soubesse não sofria, e nem faria ninguém sofrer. Quem não sabe sofre, e quem já sabe não sofre. Mamãe sempre me dizia, venha filho, vamos ver. Quem não sabe sofre, mas quem já sabe não sofre. Alguém me falou um dia que o implorar não é o saber. Quem não sabe sofre, mas quem já sabe não sofre. Meu pai para mim sorria e os filhos vão se conhecer.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Vamos Nos Conhecer, com Raimundo Sabiá. Pô, filho, você falou em terceira glândula pineal, quer dizer, teve uma do primeiro milênio, teve uma do segundo e agora tem a do terceiro milênio?
É a correspondência que cada glândula pineal, ou dimensão de glândula pineal, tem. A parte do primeiro milênio é a parte, nós diríamos, cognitiva, né? Aquela parte inicial do ser humano nas cavernas, na Idade das Pedras, etc. Ou seja, todo o relacionamento inicial era pelo tato. Os sentidos que o ser humano tinha, na sua forma de animal racional, eram sentidos muito... não existiam praticamente, era quase que pelo tato. Se alguém quiser estudar um pouco isto, eu recomendo Rudolf Steiner, Logosofia, se eu estiver trocando o nome do conhecimento, mas eu acho que é Logosofia, às vezes eu faço uma certa confusão com Logosofia ou Antroposofia, uma coisa assim. Bom, procure na internet Rudolf Steiner, ele fala muito bem de como foram feitos esses sentidos humanos, foram desenvolvidos ao longo das eras pré-históricas e etc, etc. Essa seria a nossa primeira glândula pineal, que é a responsável pela produção da melatonina e da serotonina, que regulam toda a parte hormonal do corpo humano, aquela coisa toda. Não vou entrar mais em detalhes aqui, porque isso aí é um estudo muito longo. A segunda glândula pineal, ou a segunda dimensão da glândula pineal, é aonde nós temos a questão espiritual. Que o pensamento, quando entrou o desenvolvimento do pensamento humano, combinado com a parte material, massa, né, da parte imaginária, aí veio então o segundo milênio, que é a ligação com o povo do astral. Foi uma maneira que o povo do astral encontrou para fazer a ligação com a humanidade, através da parte espiritual. Daí surgiu o espiritismo, quando houve aquela questão das manifestações nos corpos, etc. E os espíritos tiveram que mentir para a humanidade, dizendo que era espírito ou alma de pessoas falecidas.
Alma do outro mundo.
Era como se fosse, e eram, para nós éramos naquela época, né? Eram almas do outro mundo. E criou-se um magistério, ou muitos magistérios, na verdade. Cada povo veio trazendo para desenvolver mais ou menos a segunda glândula pineal, que é a parte do sentimento, do pensamento, a parte da espiritualidade, essa coisa toda. Então, tudo o que ainda estamos fazendo aqui, que a maior parte da humanidade ainda está fazendo, é tentando usar a segunda parte, a parte da espiritualidade, a parte do segundo milênio, a segunda glândula pineal. E tem a terceira glândula pineal, que os antigos, que perverteram a forma de governar e reger a humanidade, eles sabiam que chegaria o terceiro ciclo, que era o terceiro milênio. Tanto é que os profetas, vários profetas, o próprio João no Apocalipse, Nostradamus, Santa Odília e muitos outros, acabaram, sabiam que aconteceria isso. O próprio, cartesiano, né? Aquele René Descartes, perdão, a memória que estava voltada para a coisa, mas aterrissando um pouquinho aqui no René Descartes, ele falou que haveria três composições no universo, três coisas, né? A res matéria, a res cogitã, que é o do pensamento, e a res divina. Mas ele desenvolveu todo o processo logístico do raciocínio artificial em duas res, duas coisas, que foi exatamente a questão da matéria e do pensamento. Mas a res divina, ele não tinha como ligar. Então agora chega no terceiro milênio, a res divina. São aí as três glândulas pineal. As três glândulas pineal, que é uma só, na verdade. O órgão é um só. Não estou dizendo que você tem três órgãos dentro da sua cabeça, não, viu? Acorda aí, ô tonto. Que tem gente que é tonta na hora que ouve. O sujeito já falou que tem três glândulas pineal, e ainda chama a gente de maluco. São três dimensões. São
três fases.
Três fases. Isso. Obrigado, Oswaldo. Exatamente. É para isso que a gente estuda. A fase que mudou é a fase da glândula pineal. Mas a pessoa continua comendo e bebendo como antigamente, vai se aprimorando. A pessoa continua respeitando pai e mãe, continua não matando ninguém e essas coisas todas, como a fase espiritual nos ensinou. Não é para jogar nada disso fora. É para passar a usar agora a terceira fase, que aí entra o nome do nosso programa, Terceiro Milênio. É por isso que as pessoas ainda não acordaram, e como eu também estou tentando acordar, e na medida que um acorda, já dá para fazer barulho para acordar os demais. Ninguém melhor do que ninguém, me permitam essa colocação bem, bem especial, porque as pessoas às vezes ficam pensando coisas que não devem. Pensamento não acerta mais. Pensamento é do segundo milênio. O que acerta agora é o desenvolvimento da terceira parte da glândula pineal, que é a mecânica racional, e que somente será desenvolvida pelo contato com a energia racional que está impressa no papel e tinta do livro Universo em Desencanto. Esta é a condição, porque foi o método que o mundo racional escolheu para que pudesse levar toda a humanidade a se conhecer.
Por filho, do terceiro milênio é para apurar tudo aquilo que a gente aprendeu no primeiro e no segundo. A gente vai apurar tudo, peneirar e aproveitar as coisas boas e aprimorar as coisas boas.
E a cultura racional passa a ser o verdadeiro alfabeto, aí com o sentido de governo. Nós temos alfabeto com três sentidos também. Na verdade, para a gente compreender bem o que nós estamos vivendo, é compreender que tudo na vida tem uma composição tripla ou ternária, três dimensões. Pode ser, pode não ser, ou algo diferente. Nós temos agora sempre a terceira visão, para poder ter a estabilidade, porque o 3 é o número da estabilidade. Se você fizer um banco com 3 pernas, você coloca este banco estável. Se a calçada for mais ou menos inclinada, se tiver buraco ou não tiver buraco, com 3 pernas o banco estabiliza. Você senta e não cai. Bom, desde que não esteja muito inclinado naturalmente, claro, né? Não vai botar na parede. Ele vai estabilizar, vai apoiar, mas você não vai poder sentar. É porque tem maluco para tudo, a gente de vez em quando pensa...
É o tripé. Com o tripé não cai,
É o tripé, exatamente. Não, e ele estabiliza, ele não dá defeito. Mesmo que ele não esteja no plano horizontal, mas ele está e fica estável. Então, a estabilidade do desenvolvimento humano que se deseja agora, no terceiro milênio, é com a terceira dimensão da glândula pineal. Vamos levar este recado aos nossos amigos cientistas, aos nossos amigos estudantes, porque muita gente confunde as coisas, porque quando se estuda a glândula pineal, são as 3 formas de estudar. Ou o órgão fisiológico, melatonina, serotonina, regulando toda a mecânica material do nosso corpo. Ou a parte espiritual, que já muita gente está estudando, já falei isso aqui. E a terceira parte, que é a mais importante, que aí é que nós vamos compreender. Quem é que está fora do natural? Quem está fora do natural é exatamente essa terceira visão, ou terceira mecânica da nossa glândula pineal. E aí é que a pessoa vai se conhecer. E diante disso, quando todos começarem a entender isto, aí é que então vão chegar e querer saber o que é que nós temos que fazer agora. Vamos ouvir então a nossa amiga Heleda, de Formiga, que nos dá um recado também simples e rápido sobre essa questão. Agora nós queremos mesmo é voltar para o nosso mundo de origem, né? Vamos ver o que é que a Heleda fala a respeito.
Querem voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos querem conhecer, saber como é isso. Todos querem amenizar seu sofrimento. Todos querem se ver livre do seu sofrimento. Todos querem conhecer o seu verdadeiro mundo de origem. E mais daqui um pouquinho... Todos com os livros nas mãos, do pequeno ao grande, porque todos precisam ser socorridos, e aí está o socorro para todos. A verdadeira solução no desenvolvimento do raciocínio, para ver que daqui a um pouquinho, todos, grandes e pequenos, com o livro da solução nas mãos, devido à propaganda ser feita por todos os leitores beneficiados, noite, dia e noite, sem parar, e cada vez mais extensiva e mais forte, e dentro de pouquíssimo espaço de tempo, todos dentro da fase racional, a fase de recuperação do animal de origem racional, para ver que o que é natural da natureza evolui, como todos os filhos naturais da natureza. Naturais, porque não são dessa natureza, e sim de origem racional. São do mundo racional e não dessa natureza da matéria. E por não serem, são filhos naturais da natureza e legítimos do mundo racional. E naturais, porque se degeneraram em matéria. Então se tornaram filhos naturais da natureza e não legítimos. Legítimos, sim, do mundo racional. Naturais, porque se transformaram de racional para animal racional. Legítimos racionais e filhos naturais dessa natureza, por se transformar de racional para animal racional. Agora, com o desenvolvimento do raciocínio, todos se preparando para voltar para o seu verdadeiro, legítimo lugar, que é o mundo racional. pelo desenvolvimento do raciocínio, todos passarão a se conhecer e, por se conhecerem, todos sabendo e vendo pelo desenvolvimento da evidência racional de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Tudo tinha que chegar ao seu tempo, o seu dia e a sua hora, de todos passarem a se conhecer. E chegou a hora, não ia ficar aí vivendo a vida inteira sem se conhecer. Tinha que chegar o dia, como chegou, de todos passarem a se conhecer. Passaram esta fase toda sem se conhecer, por estarem sendo preparados pela dona do pensamento.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, no Várzea Shopping, segundo piso, na livraria Clube Cultural.
Ou então, pela internet, você pode entrar na página oficial www.universoemdesencanto.com.br e faça o pedido dos livros, ou verifique as livrarias e bibliotecas aonde você poderá encontrar o livro Universo em Desencanto.
Ô filho, e recomendar que não percam tempo. Você não pode perder tempo porque o livro da solução da sua vida, o livro Universo em Desencanto. Então, se você quer resolver os problemas da sua vida, achar a solução final de tudo, livro Universo em Desencanto. Então, se você quer resolver esse problema, resolver os problemas da sua vida, é só ir lá na Livraria Clube Cultural, que você está aqui em Teresópolis, no segundo piso do shopping, e adquirir seu livro, começar a leitura, que tenho certeza que sua vida vai mudar e muito para melhor.
É aquela velha história, Oswaldo, a humanidade deixou de se guiar pelo alfabeto de astrologia, mas o alfabeto de astrologia não deixou de vigorar como regência da natureza. Por isso é que o ser humano veio sofrendo e morrendo, sem saber por quê, porque estava desligado da regência natural, mas a regência continua. E hoje não é dizer que as pessoas têm que pegar a palma da mão e começar a traduzir tudo de novo para aprender. Não é isso que a gente quer dizer. Hoje nós temos o livro Universo em Desencanto, que está concluindo aquilo que nós estaríamos vivendo bem, em harmonia, mas escolhemos o caminho mais espinhoso, vamos dizer assim, o caminho do artifício, das artes. E hoje, então, a humanidade não está aguentando de tanto sofrer, e aí, então, estamos largando aquele caminho das artes, das ciências, das religiões artificiais, das filosofias, e encontrando a cultura racional, porque somente a cultura racional, hoje, com todas as letras, provado e comprovado, pode estabilizar o ser humano. Você pode viver nesse mundo conforme você quiser, mas quer viver com estabilidade, precisa desenvolver o terceiro milênio que está na sua cabeça, terceira mecânica. Se não desenvolver, vai ficar defasado e cada vez mais difícil o ser humano, os governos querendo consertar o mundo artificialmente, não conseguem porque haja Ministério de Planejamento. E por que que não consegue? Porque a natureza está acelerada, regula, desregula tudo, tudo que o ser humano planeja hoje para o ano que vem já não dá certo. Isso a gente pode explicar em outros programas também. Porque a natureza está determinando que o ser humano tem que voltar ao seu mundo de origem, está na hora de voltar, está na hora da gente se conhecer e saber por que que nós sofremos tanto que agora podemos parar de sofrer. Então hoje você, como diz o outro, entregue o seu caminho ao verdadeiro Senhor do seu caminho, que está na representação dos habitantes do mundo astral.
Pô, filho, está aí bem claro o que você falou, né? Você planeja para o ano que vem e não acontece nada, muda tudo. Muita gente, ano passado, planejou muita coisa para 2020 e olha aí, não fez nada.
Foi
tudo parado.
Foi a falência.
É,
e outros irão à falência por outros motivos. É como a pessoa hoje na vida pessoal planeja um casamento. Daqui a 1, 2, 3 dias, coisa e tal, não é? Planeja comprar um apartamento, aí dá um problema na natureza, ele não consegue resolver, vem aquele desequilíbrio na vida das pessoas, e cada vez mais uma bola de neve se cria, um tumulto, e a humanidade cada vez mais desregulada e o sofrimento aumentando. Então está na hora da gente se conhecer e harmonizar, e aquele abraço agora para toda a galera que prestigia o programa Terceiro Milênio na Geração 2000.
Coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, pra frente Brasil.
Abraçando, abraçando a todos como irmão, abraçando nossos irmãos colaboradores do programa Terceiro Milênio, né? Nós temos todos, toda uma equipe colaborando conosco, Maurício, Ana, Jardim Cachoeira em Nova Iguaçu, Alencar no Moquetá em Nova Iguaçu, Cecília em Cascadura no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira no Meia, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, Soniva Alves em Morungaba, Yasuyoshi Marta Chuí em Vilhena, Rondônia, e a nossa equipe do Oswaldo, aquele abraço.
O Dr. Carlos Reis, professor Horta, o Léo Lima, Sônia Regina, lá de Socorro, São Paulo, a Bernadette, lá de Nova Iguaçu, que mandou áudio para a gente. Doutor Luiz Cláudio, professora Nádia, Edivaldo, também de Nova Iguaçu. E Heleda de Formiga, Minas Gerais.
E todos os nossos ouvintes no Brasil, lá no Noroeste de São Paulo, Sorocaba, nosso amigo Miro e a Cecília Negrini, a Pedra e a Márcia, sempre prestigiando nosso trabalho aqui, todos de Sorocaba, muitos estudantes de cultura racional e novos estudantes que estão sendo... que estão começando a leitura do livro por intermédio destes colaboradores. João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, aquele abraço. A Mary de São Bernardo, em São Paulo. A Cida de São Paulo, nossa amiga Cida, muito bem de saúde, por sinal. Um abraço, Cida, especial no seu coração. Nelson e Selma Redaelli, em Catanduva, São Paulo. A nossa formosa professora Iracema, que é a mãe da água, a Bete, e a Bete, que é a mãe do pingo d'água, o Anderson, família formosa lá em Campinas, São Paulo, também fazendo maravilhoso trabalho de divulgação cultural. Também um abraço para o nosso amigo Celso Veloso, em Campinas, São Paulo. O nosso amigo Jefferson do Rio Claro, uma trajetória ímpar de divulgação também no interior de São Paulo, e combinando todos os esforços que muita gente trabalha em prol da fase racional, abraçando a nossa amiga Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu, a dona Carmelita em Bangu. Nossa,
dona Carmelita, abraço.
É quase nonagenária, ou já é nonagenária, mas ela está bem ali, já no ponto especial de a gente dizer assim, aquele abraço, e todos nós em paz, seguindo de volta ao mundo racional, claro. Ninguém mais quer ficar sofrendo aqui na matéria. Um abraço também para o nosso amigo Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, também no Rio, e o nosso casal MM, Maikino e Madalena, em Benfica, também no Rio de Janeiro. E São João de Meriti, um abraço especial para o nosso cantor Santos, a Vilma e o Álvaro, e a caravana de São João de Meriti, muita gente boa. Também o amigo Anderson e Pepe em Niterói, grande caravana que dê divulgação na cultura racional. Wagner Ribeiro, lá em São Fidélis, bairro Coroado. Ele saiu de Aperibé para ser coroado em São Fidélis. Abraço no coração, Wagner. Bom, Ari Caravana, lá de Itaucara, também aquele abraço. Um abraço especial para a nossa amiga Josélia, de Santa Maria Madalena, aquela famosa terra da Dercy Gonçalves. Um abraço para Josélia e para todos os caravaneiros lá do Noroeste Fluminense. O Ronald Rafael e vereador Mascarenhas, União no Piauí, e também o Edilson Duda e João Rosa de Castelo, no Piauí. Um abraço para Geraldo Juiz de Fora, Iranide de Brasília, Inês Cesário de Almeida, Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo, terra da nossa amiga Sônia, Elizabeth Leite em Curitiba, Paraná, Luiz Miguens em Ibiã, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Márcio Momesso, Floripa, Santa Catarina, nosso autor da Roda Cósmica, música tema do nosso programa, e um abraço especial e carinhoso para o Pedro, lá em São Paulo, que nos encaminhou uma mensagem muito linda na semana passada sobre o nosso programa. Muito obrigado, Pedro, e a sua filha também. Agora no exterior, mais alguém abraçando?
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, em Westminster, Califórnia, ao TV Fernanda em Tustin, na Califórnia também, Eli Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel, lá em Nova York, Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo, em Miami, na Flórida, Edgar, em Chicago, Casimiro Taylor, em Ohio, Derek, no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Clarence Oliveira, em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias, na Guatemala, Gonzalo, no Uruguai, Érico, na Polônia, Ângela Patarello, na Alemanha, Wilson Figueiredo, na Suécia, a Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, o Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha, o Armédio no Cairo, lá no Egito, e o professor Afolab Mohamed na Nigéria. Aqui em Teresópolis, o Ari Chocolate, a Jane Balbino, a Janete Balbino, a Mônica Knupp, o Roberto Guzzo e a Graça, lá na Quinta da Barra. Um abraço também para Antônio e Sandra, lá de Cachoeira de Macacu. Um abraço a todos, sintam-se todos abraçados pelo nosso programa. Não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo de Encanto. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, um bom final de semana e salve!
Vou te dizer, mais uma coisa eu lhe digo, se quiser você.